Nós estamos hoje para aqui, nos reunimos para estudar sobre a tefilá. Antes de anotar e antes de pegar o sidur, antes de mais nada, eu quero fazer uma introdução que acho importante. Que nunca fui muito a favor de fazer aula de tefilá em grupo. Por quê? O que é tefilá? Tefilá é uma experiência pessoal de comunicação com Deus. E como é uma experiência pessoal, cada um é de sua maneira. Quando no shiur, na terça-feira, surgiu a ideia de explicar um pouco melhor, para aproveitar que a gente pode pedir na tefilá, etc. Mas cada um está inspirado diferente. Tem dias que a gente a reza flui, tem dias que a reza não flui, tem dias que a gente está linkado, que a gente percebe que está conectado com Deus, tem dias que mas está virando páginas e ninguém percebe o que está acontecendo. Então cada um tem o seu dia, o seu momento, a sua necessidade. Então a tefilá é algo muito subjetivo. Contudo, na verdade, por outro lado, a tefilá tem que ser comunhão. Então não é tão individual. A gente tem que aprender a adaptar o individual dentro do grupo. Por exemplo, se eu preciso de mais tempo para rezar, qual a solução? Chega mais cedo. Não adianta dizer, eu não consigo acompanhar. Então começa antes. Uma pessoa que senta para comer e tem uma hora de almoço, não adianta sentar para comer, fazer a vianda, a quentinha dele. Então saiu para almoçar, aí ele vai esquentar, esperar 20 minutos. Então o que é que você faz? 20 minutos antes de sair para o almoço, você já coloca a quentinha para esquentar. Quando você sai para o almoço, a quentinha está pronta. Na prática, a mesma coisa. Se você precisa de mais tempo, começa antes. Quando a gente anuncia para uma sinagoga, começa a tefilá 7 horas. Não é para 7 horas chegar na sinagoga, começar a cumprimentar, desmontar o talit, filim, começar a vestir. Na prática, começa a que horas? 7:15. Puxa, Rabino, não consigo acompanhar. De 7 horas já começa a desfilar, já preparado, com todos os preparativos prontos. O melhor exemplo, quando você vai viajar de avião. Quando você vê o horário da passagem, não é horário de chegar no aeroporto. Você tem que chegar no aeroporto pelo menos 2 ou 3 horas antes. Sinagoga é o único lugar que te dá um horário e você chega depois. E pretende pegar o voo tranquilo. É mais ou menos isso. Quer e ainda que tenha chance de escolher a poltrona.
Quer pegar o bonde de andando e sentar na janela.
Mais ou menos. Mas, então, por que estou dizendo isso? Estou falando de ninguém em especial. Estou falando simplesmente do que significa atfilar. E como a gente pode melhor aproveitar atfilar. Então, se não tem dias que você perdeu a hora. Tudo bem, acontece. Mas tem dias que você conseguiu levantar. E você vê que a pessoa pega o celular, ou em casa ainda, pega o jornal, e de repente atrasou na sinagoga. Então, teu foco não está na tefilá. Então, tem dias que teu foco não está na tefilá. Não estou reclamando de ninguém. Só estou dizendo como a gente melhor aproveitar o momento. Por que digo melhor aproveitar o momento se você não tem um foco? Na verdade, a mitzvah de tefilá aparece na Torá de uma forma muito especial. Não temos mitzvah de rezar todo dia, 3 vezes ao dia, às vezes 4 e uma vez 5. Não. A obrigação é, quando você precisa de alguma coisa, pedi-lo a Hashem. Você precisa de alguma coisa? Não. Ah, vou ligar para fulano. Ele vai me resolver. Não sei se dá para entender. Pedi para Hashem.
Não tem intermediário.
Não tem intermediário. E já vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Um exemplo prático, médico.
Advogados.
Não, médico.
O médico?
O médico é o intermediário. Hashem estabeleceu. Hashem quer que você cuide do teu corpo, da tua saúde. E Hashem estabeleceu. Quem te cura é Deus. Mas ele manda um intermediário, que é o médico. Então não existe um médico que diz do Einstein, do Sírio. O médico de Hashem. Que Hashem mandou. Às vezes a gente mandou o médico não tão famoso dar certo e o médico famoso dá tudo errado. O Rebbe, por exemplo, muitas vezes mandava a pessoa para onde? Rofe Yedid, médico amigo. Porque muitas vezes... Rofe Yedid, na verdade, se você vê. Porque muitas vezes, médico amigo, porque um médico amigo, muitas vezes, ele tem que, conhecendo o teu caso, ele consegue, eventualmente, te dar um tratamento que, eu não diria a palavra paliativo, não tenho conhecimento de medicina para isso, mas considerando a tua realidade, a tua necessidade, talvez uma bomba, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Uma vez eu estava à véspera de Tisha B'Av, travou minhas costas de um jeito terrível. Eu liguei para o Natan, Natan, Tisha B'Av, a gente senta lá no chão, sei lá o quê. Ele falou bem no consultório, eu não conseguia subir no táxi. Eu lembro, na Sabará, fui, aí ele me injetou, não sei o que, uma bomba lá.
Mas
não foi na sua casa? Não, aquela vez eu fui no consultório. Me injetou uma bomba, não sei, me tocou nas costas aí, e enfiou um negócio entre as vértebras, não sei o quê. Literalmente. Assim que ele terminou de injetar, eu não tinha mais nada. Passei um Tisha B'Av no chão, levantando, abaixando, tranquilo. Não sei se é uma coisa que se pode medicinalmente, não sei o que você fez, ou o que injetou, se você lembra ou não, mas o conceito, o que quero dizer, a gente muitas vezes não percebemos, mas ele teve a consideração de... Ele teve a consideração de avaliar minha pessoa, minha responsabilidade, o momento, a data, etc. E me dá um tratamento... eventualmente paliativo, que deu para e tomo conta da situação. Então existe o conceito, então o médico é um intermediário. Hashem manda. Às vezes o médico pode ser grandioso de tal hospital com currículo, e também tem pacientes que morrem. Não é o médico que matou. Tem algumas vezes que existe, a pessoa foi incompetente, foi negligente, foi relapso. Não estou julgando ninguém, desculpe.
Propositalmente não.
Eu não diria propositalmente, diria conceito, estávamos falando antes na brincadeira de doloso, no sentido de que ele foi relapso. Ele essa noite não dormiu bem, estava brigando com a esposa, sei lá o que, então veio no consultório todo alterado.
Mas não foi com intenção de causar...
Não foi com intenção, mas foi... Houve. Desculpa, eu vou dar um exemplo bobo. O cara me diz que saiu de manhã, todo nervoso, alterado, tudo mais, dirigindo. Cara, vai de Uber. Você está dirigindo, você está sujeito de ter um acidente com teu estado nervoso. Então você sim foi responsável, foi culpado de pegar, entre aspas, uma arma chamada carro,
assumir um risco,
e assumir um risco inconscientemente, porque na hora de um nervo ele não está consciente, do perigo que está se expondo. Então, talvez sim, Natan, há um pouco de culpabilidade, porque você sabe que está mexendo com algo que é perigoso. Imagina um cara que tem um Parkinson vai trabalhar como eletricista. Coitado!
Não vai fazer cirurgia. Mas na verdade ele saiu não para...
Ele
saiu não para...
É o Brice.
Mas as condições dele eram propícias.
Então ele assumiu o risco. Então ele saiu para atropelar.
É que nem quem bebe e dirige. Então alguém aplica seu conhecimento de uma maneira boa, não é para prejudicar, então não é uma coisa.
Eu entendi, estou querendo dizer o conceito que tem que ser.
Mas aí no caso que você falou,
intermediário, maionese,
só no caso de saúde, mas quando não é saúde.
Eu tenho um exemplo, entendeu? Disse que advogado é fantástico, porque quando você tracou a apelação, o único cara que tampa os erros com terra é o médico.
Em terra.
Em terra. Ele tá pausando com terra.
Eu condeno.
Não, mas ele...
O condeno é uma arma.
Vamos parar por aqui, a gente continua daqui a pouquinho. Marcelo, você tinha perguntado...
Se podemos iniciar a tefilar...
Mais cedo. Na verdade é o seguinte... A Torá nos traz... a mitzvah de tefilar e a mitzvah de tefilar com minyan... que não sabe, nos dizem, se refere à Amidá. a Amidá deveria ser todos juntos, a Amidá deveríamos tentar, cada um de nós, dentro do possível, fazer comunhão. Quando falamos Tfilá, de forma genérica, é a Amidá, que é o momento onde você fala com Deus cara a cara. Todo o resto é um preâmbulo, uma introdução, um preparo, Psuke, Desimbrabi, Kotshimba, etc. É como se fosse uma escada, e a Amidá é o ápice da escada. Então, quando falamos agora há pouco sobre começar mais cedo, por exemplo, se refere a começar mais cedo de forma tal de estar pronto para começar a Amidá junto com o Minyan. E aí você take your time, aí você toma teu tempo. Aí sim, na Amidá, para complementar o que o Marcos comentou antes, na Amidá, para recomeçar a repetição da Amidá em Shacharit e Minha, quando tenho repetição, tenho que ter pelo menos 9 pessoas que respondam ao Hazan. Ou seja, não adianta só começar 6. Tem que começar 6, mas depois tem que ter terminado 9. Por quê? Tenho que ter 9 pessoas respondendo amém. Coisa que, para Hazara. Coisa que não acontece na Arvit. Na Arvit com 6 é suficiente. Por quê? O que vou ter logo depois da Amidá? Kadish, para Kadish só 6 é suficiente. Está claro?
Na Kadish 6, não são 10?
Não. 10 mais 6 respondendo.
Porque o... Porque não responde para o Rabino, para o Hazara, né?
Exato, não tem a repetição da Tfilá. Você tinha feito uma pergunta antes também, Natan. Por que precisou de Minyan?
Porque não sei se, não, ele falou da concentração. Que quando tem mais gente, não consegue se concentrar da mesma maneira que tem quando ele está sozinho.
Na verdade é o seguinte, tem, a Tfilá tem duas partes. Tem você rezando, entre aspas, e Deus ouvindo. Deus ouve sempre, porque a gente tem bons ouvidos. Tem um ponto que aqui é fundamental. Não é somente que Deus ouve. É Deus aceitar o pedido. Eu vou te fazer um pedido. Que garantia tenho que você atenda ao meu pedido? Dizem nossos sábios, quando você vem com um abaixo assinado, tem mais chance de ser atendido. O abaixo assinado é um minyan. Em Akadosh Baruch Hu não despreza a tefilá de um minyan. Então quando você vem com minyan, a força do minyan, a kedushá, que tem 10 Yehudim juntos, garante que a tefilá seja ouvida, seja aceita, seja atendida. Obviamente que Deus também pode te dizer, quando você pede, me dá 10 mil dólares agora.
Eu vi, mas... Não me preparado.
Me dá.
Está no bolso. Oh, yeah.
Me dá.
Não tem.
Oh, yeah.
Fala não. Sem calma. Cinco. Não. Cinco. Não também é uma resposta. Deus te responde sempre. Tem pessoas que dizem, ah, eu rezo, 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 e Deus não me responde. Deus não me atende. Ele te atende. Ele te responde.
Ele faz o que você pediu.
Exatamente.
Não seja bom para você.
Perdão, essa seria uma interpretação de por que, que ele disse que não.
Porque ele não atendeu.
Não. Entendeu? Por que, que não atendeu? Às vezes mesmo que só disseram algo bom para você.
Ele fala que ele não fez tudo bem, mas porque não fez, acho que não vale a pena entrar nisso.
Mas uma questão real. É a gente ter a consciência que com o Minyan, talvez me custe mais, como o Natan disse, de concentração. Mas a qualidade da conexão é maior, é melhor. É como quando tinha antigamente internet discada ou banda larga. O Minyan é banda larga. Flui. Talvez eu não perceba isto. Por quê? Porque meu equipamento tá antigo, não processa direito. Está obsoleto e não processa direito. O meu equipamento é o problema. Então tenho que melhorar meu equipamento, tenho que melhorar meu preparo para tefilar, minha concentração. Então aí o Baal Shem Tov nos ensina que tem algumas coisas que facilitam a tefilar, que, como diz, que são um preparo para tefilar. Um deles, antes de rezar, é estudar a Torá. outro dar tzedaká, outro inamika, se purificar. Um instante. Então, simplesmente são conceitos de como eu me preparo para tefilá, e quando me preparo dessas maneiras, eu me torno mais propício eu mesmo para rezar, mais preparado. Exemplo prático, a Gemara nos conta que tinha um sábio chamado Rabi Yosef, que ele costumava ir cada de manhã procurar um pobre da Matzedaká. Uma vez que tem um versículo que diz, Ani betzedek rezef anecha. Eu com tzedek, ou seja, tzedaká, verei tua face. Tem várias explicações. Uma muito simples. Uma vez que eu atendi a necessidade de um pobre me refiro a um necessitado, então agora Deus não pode ser menos e vai atender as minhas necessidades também, que eu sou um necessitado. Ok? Então, basicamente, a tefilá tem esse conceito, a importância com minyan, é que temos mais chance de sermos atendidos. Quando você... Por quê? Quando você vem sozinho pedir... Quem é você? Na hora que você vem sozinho, peraí, deixa eu puxar tua capivara. Vamos ver realmente se você merece ou não merece. Não se é bom ou não. Também é muito bom, mas você não merece todo esse bom. Você tem que ser merecedor. Agora, quando você vem abaixo assinado, no minyan, não existe o minyan não merecer. Uma vez que aprendemos, que diz porque a volta aprendemos da Torá, que cada vez que temos 10 homens e Yehudim juntos, a divindade está presente, então a divindade já está presente, acabou. Independentemente das características destes 10 homens. O fato de estarem juntos os 10 homens já criou o ambiente propício para a divindade vir. E uma vez que a divindade está aqui entre nós, opa, então vamos aproveitar.
Mas Rabino, quando você está sozinho...
Porque, desculpa, por isso que nós vemos, inclusive... Um segundo. Nós vemos, inclusive, quando nós, muitas vezes, no shiur, a gente comemora que, Baruch Hashem, toda semana temos shiur minyan. Por que é importante que toda semana temos minyan no shiur? A gente não fala kadish. Porque o fato de estarmos todos juntos lá no shiur, com minyan, além de estarmos estudando a Torá, nos garante que Deus está presente de forma manifesta e temos uma força especial. Sim, Natan?
A força pode ser especial, mas acho que um indivíduo, Deus também está presente.
Deus acompanha,
de Deus está sempre
presente. Mas não manifesto. O versículo diz, porque a voz diz mesmo um, como está escrito, em todo lugar que você mencionar, lembrar o meu nome, virei e te abençoarei. Só que você tem que estar fazendo o quê? Lembrando o seu nome. E depende de como você lembra do nome dele, o que você merece. Você pode estar lembrando o nome dele, mas de uma forma imprópria. Um ladrão está dizendo, Deus, me ajuda, por favor, que o roubo dê direito.
Mas, Ramiro, você fala assim, se a pessoa é indigno, não é... Não fez, está fazendo, faz pedido e não cumpre, não está preparado. Não cumpre as mitzvot, não sei o quê.
Nunca falei isso.
Não foi isso. Então, volta um pouquinho.
Não tem a ver com o cumprimento de mitzvot.
Tá, o cara não é merecedor, né?
Do que ele está pedindo.
Do que ele está pedindo. E se ele está com, se esse mesmo indivíduo está com o minyan, ele não muda o status dele?
Não necessariamente muda. Então, muda o status dele poder entregar o pedido dele. Às vezes você não consegue entregar o pedido sequer. O minyan te garante que o pedido chegou.
DHL, não concorreu o
FedEx.
Por exemplo. Está claro? E não tem a ver com o cumprimento da mitzvot.
Eu misturei.
Vamos lá. A tefilá em si, então, é um momento de comunicação com Hashem, onde cada um tem e ele se conecta com Hashem. Esta conexão, esse vínculo, na prática, nossos sábios nos estabeleceram, cada um deveria ser sua oração. Eu costumo dar o exemplo, quando você está indo com pressa para algum lugar e fala, Deus, me ajude, quero achar uma vaga para poder estacionar. Está atrasado, não consigo onde estacionar. Ele está fazendo uma tefilá quando ele diz, Deus, me ajude. Estou atrasado, Deus, me ajuda que consiga chegar a tempo.
Qualquer pedido é uma tefilá?
Sim. Tefilá é pedido.
Graças a Deus. É a conexão.
Aí a conexão. Aí falar com ele.
Aí ele promete que vai respeitar o Shabbat, aí aparece no lugar e ele fala, Deus.
Não precisa, já achei. Mas isso, calma. Aí você deu um exemplo que é uma piada famosa, mas esta piada famosa tinha uma lição.
Fundo de liberdade.
Então tinha uma lição. Qual é?
Tem um fundo de liberdade.
Que às vezes eu tenho que, se eu estou pedindo algo a mais, eu preciso fazer algo a mais para merecer algo a mais. Então eu quero pedir a mais. Qual o mérito? Por que que quero pedir algo a mais? Por que que eu acho que mereço aquilo a mais? Por que mereço aquilo a mais? Porque me comprometo a fazer algo a mais também. Esse algo a mais pode ser pontual, pode ser genérico, pode ser uma única vez, pode ser um período de tempo. Cada um, o que ele consegue, o que ele pode.
O que ele promete, ele tem que cumprir, isso é isso.
Não voltar atrás depois que a chora paga.
E na verdade ele acha que Deus demora para te atender. Só paga foi ele que achou, não, Deus que mandou.
Ele achou primeiro.
Por isso.
Mas acho que isso é da consciência de cada um, né? De fazer
o WhatsApp não chegou.
Recebe ou não.
Estava offline.
Mas então, da próxima vez que você for pedir, já no. O pedido tem que ser honesto. Você tem que cumprir.
Mas já falar de honestidade já é muita coisa.
Sincero.
Sincero. Promessa.
Quando a pessoa. Eu acho que muitas vezes quando a pessoa pede é sincera. A menos que ele está fazendo a tirar de cor. Ele nem percebe o que está pedindo. Não sei entender. Mas quando você. Me passa o abacaxi. Me passa o abacaxi aqui. Não precisa de muito pensamento. É claro, estou te pedindo abacaxi, está aí. Entendeu? É algo simples, algo sincero, algo verdadeiro. Entendeu? I mean it, como se diz. Eu tenho essa intenção. O Marcelo, passa o segurinho atrás. Nós tínhamos falado antes sobre a importância dos preparos para a tefilá. De estudar a Torá, Inamik, dar tzedaká. O Marcos fez uma pergunta: como fazemos para dar tzedaká no Shabbat, por exemplo, Yom Tov? Tzedaká não é somente dinheiro. Tzedaká é um ombro amigo, às vezes, para ouvir um amigo que precisa. Tzedaká, por exemplo, vamos dizer diferentes. Quando os Yehudim saíram do Egito e receberam a Torá, estavam no deserto durante 40 anos. Como fizeram a mitzvah de tzedaká? Se lá cada um tinha a sua porção de maná, o pão que caía do céu, cada um tinha a roupa que crescia com ele e era lavada pelas nuvens. Então, como fazia a mitzvah de tzedaká? Existe uma tzedaká social, emocional, solidária. Quando a gente é solidário com o outro. Por exemplo, quando a gente, sinceramente, como está fulano que estava doente? Quando a gente se importa um com o outro, quando a gente convida alguém para vir em casa comer, almoçar ou jantar no Shabbat, é uma tzedaká também, está abrindo o coração. Não é somente abrir o bolso que vale como tzedaká. Ao contrário, eu costumo dizer que essa é a mais fácil. É muito fácil dar tzedaká. Compra comida para o pobre. E tem alguém que não pode dar dinheiro, mas ele vai. Compra, providencia, prepara, entrega com sorriso. E às vezes aproveita e fica com a pessoa, olha, vem cá, vamos conversar um pouco, como tanto as coisas. Ajuda alguém para arrumar um emprego, qualquer situação. E muitas vezes não depende de você, você não é quem arruma emprego, você não é quem contrata, você não é quem cura, quando pergunta para alguém por um ente querido. Mas você, essa solidariedade também é tzedaká. Em relação ao estudo da Torá, é bom a gente estudar a Torá, a gente de alguma maneira concentrar-se e perceber como somos pequenos, como Deus é grande, e perceber que este pequeno, tal ser insignificante, consegue provocar prazer nesse ser tão grandioso, e e ao mesmo tempo não somente provocar prazer atendendo sua vontade, sino também posso ter um moral para pedir dele e merecer algum que ele atenda aos meus pedidos. Então nós vemos aqui vários conceitos importantes aqui. Em relação à purificação, é simplesmente quando a gente vai na micro, a gente se purifica, você se torna um pouco mais espiritualizado e menos, em índice, esgrobo. Grosseiro. Grosseiro, não é?
Torna mais alvo.
É?
Mais alvo. Mais branco.
Não,
é branco.
Bronca. Bronco.
Não.
Grobe, em índice, tem um sentido.
Sim.
Pensei que se dizia não, grosseiro. Não, rude, sabe? Mais refinado, vamos dizer alguma coisa, vai.
Bronco.
Voltando ao assunto, então, a Amidá em si, que nós chamamos de Tfilá, é constituída, a Amidá de dia de semana, ela é constituída de 19 bênçãos. Shacharit, Minha, Arbit, vamos pegar a página 65 como referência, que no Sidur disse daqui, que seria a página da Amidá, onde começa. A Amidá antigamente era chamada de Shmona Esre, também. Que significa Shmona Esre? Ai! 18! Por quê? Porque a Amidá, a tfilá principal, era composta basicamente de 18 brachot. Posteriormente, já há muito tempo atrás, instituíram mais uma brachá, a 19ª, que não é a 19ª, foi inserida no meio, que é a brachá que Deus não deu ouvido aos delatores. Dentro do judaísmo, nós sabemos como as coisas mais graves que tem.
Musa.
Ser um delator. Um dedo duro. E vou fazer um parênteses. A gente fala muito sobre isso e a gente não se cuida muito disso. Professores, pais, amigos. Um exemplo prático, um pai, quando um filho apronta, pergunta para outro, tem vários filhos, ou netos, será o quê? Oh, me diga, quem foi? Você está incentivando, está educando. Não quero entrar no mérito da questão, o senhor de Tfilá, e você está abrindo uma porta muito perigosa hoje em dia.
Não, é em casa.
Mas não deixa de ser.
Quem
vamos lá.
Entregar, recebe o seu.
Não deixa de ser. Então, a Amidá, então, passou a ter 19 brachot, com uma estrutura que não falha o ano inteiro. Todos os dias do ano, na nossa liturgia, a Tfilá é composta de uma estrutura. Início, meio e fim. O início são as três primeiras brachot, que podemos chamar de introdução. É um pacotinho de introdução. Começa Baruch Ata Hashem Elokeinu Elokei Avoteinu e vai até aquela Kadosh, ou em Rosh Hashanah Yom Kippur Melech HaKadosh, que envolve três primeiras brachot. São que louvor. Estou entrando, estou começando, estou pedindo para Deus, estou dando início, estou primeiro que nada uma consciência de na frente de quem eu estou. Vamos pular um pouquinho e vamos depois.
Não, essas três um segundo,
louvor. As três últimas, desde as três últimas, Vetechzena, Modim e Sim Shalom, seria. Seria um encerramento. Encerramento de agradecimento, de reconhecimento. Certo? Onde nós. As três últimas encerramos, também as três últimas, basicamente, são sempre igual. Sem diferença se é Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Ok? Você quer? Café? Fabiana, mais três. Pedi para você também. Então, voltando ao assunto, temos as três primeiras e as três últimas. Depois temos o intermediário. O intermediário o que é? Nos dias de Shabbat, Yom Tov, etc., e uma brajá no meio, esses são de Musaf de Yom Kippur, uma no meio, que seria uma sétima brajá, que trata da santidade do dia. Se alguém repara, Mekadesh Shabbat, Mekadesh Israel das Manim, trata sobre a santidade do dia, da data especial, Rosh Chodesh, o que for. Nos dias de semana, e disso que estamos falando, nos dias de semana, e disso que estamos falando, o que, que a gente faz? A gente tem 13 brachot no meio, e sobre isso que vamos tentar focar de forma meio que rápida, porque já estamos estourando o horário que estabelecemos. Simplesmente nas brachot do meio, nossos sábios contemplaram 13 coisas basicamente genéricas que nós podemos chegar a precisar, que é o que devemos pedir cada um de nós, que aí nessas 13 temos o que se chama cada um pede suas necessidades. Em Shabbat e Yom Tov não temos isso, porque não podemos pedir por nossas necessidades. Simplesmente louvamos a Deus, agradecemos, por isso que em Shabbat a gente não pede. Não adianta pedir para Deus em Shabbat Parnassá. Shabbat é um dia de Ibrahá. Então não vou pedir cura. Por que não vou pedir cura? Tem várias explicações. Uma, porque o próprio dia já tem um brilho especial que cura. E uma outra, porque se eu vou começar a pedir por cura, vou ficar preocupado com o doente, vou ficar preocupado, vou perder da alegria de Shabbat. Vai,
mas quando vai da mácula do Shabbat, não se faz a reza pedir.
Sim, mas você vê como que se pede, o texto é diferente. Pedido,
não,
é? Mas o texto é diferente que o dia de semana. Ok, depois eu te dou, se quiser, nas páginas, para você poder fazer a comparativa.
Entendi.
Ok?
Sim. Mas, Rabino, quando você pede parnassá, não significa que você está pedindo que você tenha, não é naquele momento. Você pode ter durante o resto da semana.
O Shabbat não se pede.
Eu entendi, mas o Shabbat não se pede a necessidade. Voltando ao assunto, então. Primeiro, de forma genérica. Vocês estão vendo que, antes de entrar no detalhe, estou de forma mais geral. Então temos várias brachot. Como brachá onde pedimos parnassá, brachá onde pedimos chuvas, que é a brachá da parnassá, porque se não tem chuva, vem a seca, acaba com toda a economia. Onde pedimos para Deus bom senso. Nós sabemos que o rei Salomão tem a oportunidade de pedir uma coisa, e ele pediu sabedoria. E se nós vamos ver qual a primeira coisa que nós pedimos, sabedoria.
É da...
Porque se eu não tiver sabedoria, de que adianta a saúde, de que adianta a parnassá? Ou seja, a primeira coisa é que tem que ter sabedoria. Com qual sabedoria vou saber lidar com todo o resto, administrar todo o resto, eventualmente. Então, pedimos a Deus, alguém que tenha um julgamento. Julgamento não necessariamente de um ser humano, julgamento divino, qualquer julgamento. Certo, a gente não repara, em geral, de como que cada uma das coisas pode ser que necessariamente, da grosso modo, não esteja necessitando neste momento, mas de forma talvez mais, sutil, todos podemos estar precisando. Obrigado. Ok? Temos... Além de todas essas individuais, temos mais uma brajá, que é a brajá de Shema Koleinu, ok? Que seria, deixa eu ver que página está, na página 71, que é a brajá 16, na página 71, que é o que chama a brajá genérica, onde nós pedimos a Deus, ouve minha voz, ou seja, atende meu pedido.
Tá bonito, será?
Onde eu posso aproveitar e pedir aquilo que eu preciso. Tem livros, nós temos aqui na sinagoga, Sidurim, tem edições das mais diversas que você possa imaginar. E ela contém dentro, já da Amidá, onde, se você quiser, se quem lê hebraico bem, pode usar aquele sidur, já tem onde que acrescenta em cada brajá, o que acrescenta, e já te dá uma sugestão, inclusive. Eu peguei aqui, justamente, um livro, o Tfilat Shlomo, aquele corvinho em hebraico, com dourado.
Tfilat Shlomo.
Se quiser pegar.
Não, vamos. Depois
Tfilat
Shlomo.
Então lá está trazido embaixo, tem vários sidurim, um sidur tfilat kolpe, tem vários sidurim que já trazem embaixo, como se fosse, tomando assim, uma linha embaixo, vai trazendo o que você acrescentaria para pedir, por exemplo, por saúde. Deus manda saúde e aí te diz, e aí você fala o nome da pessoa, pode mentalizar e tudo mais, já. De forma tal.
Esse sidur não tem.
Esse sidur não tem. Esse sidur, na verdade, foi uma adaptação bastante. Que ajuda, mas.
Mas ajuda.
Por isso eu falei que ajuda, mas. O outro é um pouco mais completo.
Qual brahá é.
Por isso que depois eu vou mostrar. Mas em cada um, nós já vamos falar. Já vamos falar. Agora estou na genérica. A 16, na página 71. Aqui. Sim. Aqui, antes de falar que a Tashomea Tfilat Kolpe, que nesse sidur não, tá, não dá para ver, mas aquele outro sidurim, se você vai ver aqui, eu vou te mostrar, tem um asterístico onde você vai e você aproveita e pede. Tá vendo? Aqui tem, se alguém repara, neste daqui não tem asterístico, tem um circulinho aqui. Vocês veem?
Sim.
Tem um circulinho. E aqui, nesse circulinho, se você vê, a chamada embaixo, então aqui diz, você pode aqui acrescentar e pedir algo que você quiser. Por isso, eu vou ler, aqui está em inglês, aqui está em inglês, aqui, o próprio sido faz parte. During the silent Shmone Esrei, ou seja, durante a Midah em silêncio, one may insert either or both of these personal prayers for livelihood. Alguém pode pedir, tem dois tipos de tefilá aqui, uma ou as duas, por, como se traduz livelihood?
Livelihood.
Livelihood, porque o risco de vida,
risco de vida.
Livelihood.
Qualquer coisa, ele pode pedir por uma melhor vida, seria uma, por uma melhor vida, pode pedir qualquer coisa aqui. E aqui pode pedir por qualquer coisa.
Durante a Amidá, então.
Na Amidá, na Amidá, tudo na Amidá. Por isso que falei que a Amidá é uma experiência pessoal. E a Amidá é um momento muito de cada um. Do que você pode eventualmente precisar. Então cada um pode aproveitar aqui e pedir o que ele precisa. Existe na Brajá específica, que nós já vamos ver daqui a pouco.
Ah, nesse Shema Koleinu é que Deus escute no, na nossa minha oração voz. E me escute.
E te atende. E aí você pode soltar e ler aquela enciclopédia de pedidos que você tem.
Ouve minha voz.
Aí. Depois que para o Baruch HaTashem, para minha tefila...
Antes.
Claro.
Durante a Brajá.
Quando você fala aqui, está chomet filá corpé.
Não, aí já não.
Não.
Aí já antes de falar
onde, isso. Onde antes?
Quando você começar a falar o
chamar. Antes de Abraham,
quando você começar a chamar por aí já vai lendo e mentalizando.
Não, não, não vai lendo, vai mentalizando. Faz uma interrupção.
Pedido especial. Ah, você pode fazer essa pausa?
Deve fazer a pausa, é o que estamos estudando.
Ele vai marqueno, rican, el, tishveinu, ganeinu,
beaneinu,
vexomeat,
pilateinu.
Oshmat, pilateinu.
E ouve nossa tfilá. E aí,
ouve o senhor. Não, então você falou para não falar isso.
Para falar?
Primeiro inserir o que você quer
exato.
Pedir. E depois que
exato.
Que de filar.
Eu vou ler em português como que ficaria. Pai misericordioso, ouve a nossa voz. Ó eterno nosso Deus, poupa-nos, tem piedade de nós e recebe nossas orações com misericórdia e boa vontade. Porque tu és Deus, que ouves todas as orações e súplicas. E de tua presença, ó nosso Rei, não nos deixa voltar desprovidos. Concede-nos a tua graça, atende-nos e ouve as nossas orações. Deus, eu preciso de saúde para fulano. Eu quero parnassá para ciclano. Eu quero que mengano case. Que fulaninho faça uma boa viagem. Que tudo corra bem. Tudo mais,
pois
tu ouves as orações de todas as bocas.
Nunca soube disso.
Estamos aqui.
Baruch Hashem, agora sim. Vamos mandar todos os filhos.
Não,
agora já sei. Não, mas, olha, seguinte. Eu já te falei isso, que eu me considero que eu comecei na religião há 32 anos atrás, e procurar a religião, tentar, não que eu comecei, eu jejuo desde os 13 anos de idade. Mas você vê o seguinte, com todos esses 30 anos que eu estou aqui no Brasil, que foi quando eu comecei, porque em Israel eu ia na sinagoga toda sexta-noite, são coisas que eu estou aprendendo agora, você vê também. E isso é muito importante, isso é fundamental. É você estar na hora que você está concentrado, rezando, você poder saber o que você está pedindo e onde
você ir. Eu vou complementar.
Para fazer as coisas erradas.
Mais uma coisa eu vou complementar, aquilo que falamos antes. Só nas tuas palavras, Marcos, né? Que você falou agora. O conceito que nós estamos falando com Deus. Está concentrado, está falando com. Você está com a chance. Você tem uma chance de dar um tiro certo.
Mas você tem que aprender a maneira de chegar a falar com ele.
Eu entendi, mas o problema é que há muitos. Tal é a maneira, mas esquecem com quem estão falando. O poder, a força que tem esse momento. E a gente. Ah, tá, não. Vou rezar. Não, não vou rezar. Não, não.
Isso, a constância. Quanto mais você faz todo dia,
eu ao contrário.
Deixa eu acabar de falar. No meu caso particular, a constância me deu mais concentração. A constância me deu mais entendimento do que eu estou fazendo. No meu caso particular.
Sim, mas é uma armadilha. É uma armadilha, porque a constância se torna tão rotineiro.
Que você acaba esquecendo muito de saber que você está lá.
Você tem consciência quando você come, que você está como chama, colhendo energia para teu organismo funcionar devidamente?
Não, está na hora de comer. Então você sente e come. Por comer.
A mesma coisa. Deveria. A mesma coisa de lá, deveria. Virou tão rotineiro, rezei ontem, antes de ontem, e hoje eu estou cansado. Ah, tá bom, vou rezar.
É repetitivo.
Vou agradar o Rabino, vou deixar o Rabino contente. É uma armadilha, ao contrário.
Sempre todos nós temos que ter para tudo.
Mas é uma armadilha.
Para a sinagoga, para isso é constante. Mas nós não podemos deixar que a constância se torne
rotina.
O que eu rezar.
Não, isso é uma coisa que eu discuti com o Rabino outro dia. Você falou uma coisa.
Vamos lá,
Olha, eu falo hebraico e entender o hebraico das rezas é muito difícil. Não tem jeito que fala hebraico, quer dizer que entende o que está nas rezas.
Pode ser repetitivo desde que você vai rezar com concentração, com uma qualidade, criar nisso, a tua espiritualidade, criar uma repetição em tudo aquilo que você vai fazer.
Mas uma coisa que eu perguntei para o Rabino...
Não,
eu perguntei para o Rabino uma coisa que eu senti que é isso que você está querendo falar, vou te mostrar. Eu falei para o Rabino, meu Deus do céu, eu leio o hebraico, mas eu não entendo tudo. Mas cada dia eu entendo uma palavra nova, de repente. E eu não fui aprender. E eu não fui pedir para traduzir. Que é isso que você está falando. Você começa a entender mais por estar todo dia rezando e repetindo, tendo aquela constância de toda hora estar rezando.
E mesmo em português.
Então, não, eu nunca leio em português, mas eu estou te falando, eu leio em hebraico, eu leio tudo, mas não quer dizer que eu entendi tudo. Mas cada dia eu entendo a reza mais. Eu perguntei para ele, como que acontece cada dia que eu entendo um hebraico que eu não entendia há uma semana atrás?
Porque não é o hebraico, o significado é o que nós estamos aprendendo agora. Sabe, essas coisas que o Rabino falou agora, eu não tinha noção, não tinha ideia de muitas coisas que ele falou. Então, isso que aprendizamos, vamos simplesmente falar, é aquele coisa, tem que ter consciência
por isso que, daquilo que por isso que é importante, pessoal, ler. E não ir falando de cor, sabe, tipo, na mecânica. E tá lá, e me sentirou que te falar. Quando foi perceber, já terminou.